Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
De março, Bandeirantes acontece em AM 840, FM 90,9. Você acompanha em qualquer canto da terra toda a programação da Bandeirantes no Facebook, na página da Bandeirantes no Facebook, também no aplicativo Band Rádios e no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens de José Alexandre Marques. Você vai acompanhar o Estúdio 1 da Rádio Bandeirantes, onde estão Ronald Gimenez, Sônia Blota, Maria Caltabiano. Na central técnica, o time do João Bisseve, hoje com Daniel Xingote e Roberto Dias. Produção, Maria Caltabiano. Tudo bem, Maria? Boa tarde.
Tudo bem, Zaidan. Boa tarde com você.
Aí também, um calorão como aqui, Maria?
Um calorão, né? Esse outono tá mais pra verão, né, Zaidan?
E aqui sem chover. Tem caído água por aí ou não?
Aqui não, aqui tá sol total. Seria bom, né, uma chuvinha daqui a pouco.
Tá precisando. Tá precisando urgentemente. Inclusive o carro ali tá pedindo chuva.
Com certeza.
Tem poeira pra todo lado, viu, Maria? Poeira vermelha. Mas me diga uma coisa, Maria Caltabiano, com relação a... Hoje nós tivemos essa decisão conjunta aí dos chefes militares, né, de entregarem seus cargos. Esse será um dos assuntos, claro, em instantes, aqui no Bandeirantes Acontece. E eu fiquei em dúvida, porque hoje foi um dia muito estranho, muito corrido. O Dória hoje voltou a falar? Teve alguma coletiva do governador hoje falando sobre vacina ou não, Maria?
Ainda não, Zaidan, não tivemos ainda coletiva.
Achei que o Dória voltaria a falar hoje. Ontem ele disse que não sabia da história lá da colaboração do pessoal de Nova York para a produção da vacina. Mas o que importa é que haja a vacina, né?
Apenas
o anúncio ficou esquisito, aquela história de eu não sabia, deveriam ter informado o governador. Maria Caltabiano, um ótimo trabalho para você, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, para nós, Aide.
Muito obrigado. Oi, Sônia Blota.
Tudo bom, Zaidan? Uma ótima tarde para você, para o Ronald, para a Maria, para os ouvintes queridos. E no mundo não se fala em outra coisa. Aquilo que foi chamado ontem de mini-reforma ministerial, se calcule se fosse a grande, né, Zaidan? A gente selecionou aqui as manchetes dos principais jornais internacionais, algumas delas, né, que o destaque geral é que em plena pandemia, a pressão política por algumas trocas, especialmente no Itamaraty, e com concessões feitas à, abre aspas, União de Partidos de Centro que comanda o Brasil no Legislativo, que para nós é mais conhecido como o Centrão. Esse foi o tom, melhor dizendo, das manchetes internacionais pelo mundo afora. A Bloomberg colocou que o presidente brasileiro anuncia mudanças radicais no gabinete em meio à crescente pressão da pandemia que assola o Brasil. Aí, numa nota, no meio do texto, coloca como Trump prospera na surpresa e na confusão, fechando aspas. BBC do Reino Unido, maior remodelação desde que Bolsonaro chegou ao poder há 2 anos. O francês Le Monde, Bolsonaro surpreende ao reformar o governo. E todas as mídias destacam que a queda do chanceler Ernesto Araújo era esperada. Alguém afinado com a ala ideológica do governo brasileiro e também, falam aqui, alguns falam em trumpismo e outros usam a expressão anti-chinês, Zaidan.
Para o Ernesto Araújo.
Do Ernesto Araújo.
Muito bem. Sônia, e é interessante que, claro, não é que esse seja o assunto principal fora do Brasil, né? Há muita preocupação com outros assuntos para que uma pequena reforma ministerial no Brasil seja o principal assunto no mundo.
Exato.
Mas, no caso do Ernesto Araújo, chama a atenção, né? Chama atenção primeiro, essa história de fazer parte da ala ideológica. Na verdade, todas as alas são ideológicas. O Paulo Guedes, que normalmente não é, ninguém se refere a ele como faz parte da ala ideológica.
Normalmente
ele
não associa.
Sua ideologia. Todos têm. O Celso Amorim, por exemplo, fazia parte do que? Da ala ideológica do PT.
O professor Marco Aurélio Melo, né, que tanto atuou
Nossa! Aliás, eu fiz uma entrevista com ele certa vez, já falecido, né? E a gente entrou até no assunto voto obrigatório. E eu disse para ele que o voto obrigatório era uma excrescência. E ele defendia o voto obrigatório. Aí ele falou que o modelo britânico que eu citei, uhum, que não era necessariamente um exemplo para o mundo. Eu falei, mas qual é o exemplo para o mundo?
Pois é.
Hugo Chávez, né? Porque era Hugo Chávez.
E ele?
De Venezuela. Ele não respondeu, mas eu acho que ele achava que sim, né?
Ah,
e também na Venezuela, na época, o voto era facultativo. Hoje eles fazem o voto facultativo de Araque, porque se você não demonstrar ali que você votou nos partidos que compõem o chavismo, você não recebe ali a cota de alimentação. Né?
Olha, uma das minhas entrevistadas de séries especiais para o Jornal da Band, uma venezuelana que hoje ela atua como radialista num projeto da Acnur, que é o projeto que é abraçado pelo Padre Paulo, lá na Baixada do Glicério. E ela foi expulsa da Venezuela exatamente por isso que você está falando. Não só não votou, como estava numa lista de pessoas que estavam atrapalhando o governo. Saiu sem os filhos, atravessou a fronteira aqui para o Brasil sem os filhos, e agora ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para mandar aí para a família e rever as crianças aí quando tudo passar. Essa é a história da Luana. Mas é exatamente isso que você está falando. Agora, a gente curiosamente estava falando do acesso, né, à pequena reforma, à pequena grande reforma ministerial, Zaida. No site Bloomberg é a terceira notícia mais acessada entre todas as editorias. O Brasil, ele está, assim, por conta da pandemia também, né, epicentro da doença, está sempre, infelizmente, negativamente nas manchetes dos principais jornais internacionais. E qualquer mudança que aconteça, inclusive no sentido político, até por conta da polêmica quando o Bolsonaro entrou, essa linha mais afinada com Donald Trump, e Trump saiu e agora entrou Biden, então sempre o Brasil sempre desperta aí o noticiário internacional, e especialmente falando da questão da Amazônia, né? Então o chanceler do Brasil chama muita atenção. E o Carlos França, que foi do cerimonial do Planalto por muitos anos, trabalhou com o governo FHC, trabalhou com a ex-presidente Dilma e com o ex-presidente Temer, fazia parte, estava até então fazendo parte do gabinete pessoal do presidente Bolsonaro. E com pouca experiência internacional, mas passou por La Paz, teve uma passagem rápida pelos Estados Unidos, ele foi escolhido o homem de confiança do presidente para ficar à frente do Ministério das Relações Exteriores. Obviamente que figuras tarimbadíssimas do Itamaraty viram isso com olhos desconfiados por conta da não experiência, né, em linhas de frente aí de mesas de negociação no exterior, mas é uma pessoa que, segundo os colegas, eu conversei com vários deles, é uma pessoa muito querida lá dentro, uma pessoa que é de fácil trato. E isso era o contrário oposto do antecessor Ernesto Araújo. Agora, o mais cotado que falamos ontem, né, Luiz Fernando Serra, esse sim, mais afinado ideologicamente com Bolsonaro, porém mais experiente, 50 anos de experiência em embaixadas e negociações e vários países, porém não é o perfil que Bolsonaro queria agora e nem para esse cargo. O Bolsonaro que é o perfil do Carlos França, tanto que o fez agora chanceler do Brasil.
Ontem o Sérgio Amaral elogiou muito o Carlos França e tal, mas disse que ele tem de ter uma boa equipe, porque
tem.
Ele sabe muito pouco das grandes questões internacionais. Eu achei até um tratado que ele escreveu, vamos chamar de tratado, na verdade um artigo sobre as relações energéticas Brasil-Bolívia. Ele se especializou nesse tema, até porque ele ficou um período na iniciativa privada, ele trabalhou para Andrade Gutierrez. E se especializou muito nessa questão energética, o que, convenhamos, não é credencial fundamental para o sujeito ser chanceler. Então ele vai ter uma equipe muito boa, mas, segundo o Sérgio Amaral, que é lá de dentro, né, o pessoal do Itamaraty gostou dessa escolha.
Gostou, sim. Ele tem toda a razão. E, pelo menos, assim, com as pessoas que eu conversei também, sempre foi positivo. Mas experiência por experiência, o Ernesto Araújo também não tinha, né? E se a equipe que ele compuser for boa, das pessoas cerca com confiança e experiência, eu acho que tem tudo aí para fazer uma boa administração. Vamos torcer para isso, né, Zaidan?
Olá, Jimenez, como vai?
Tudo bem, Zaidan? Boa tarde para você, para a Sônia, para a Maria, para todos os nossos ouvintes.
Deixa eu só saudar aqui a Lívia Maria Seixas Neves. Claro, Lívia, a Venezuela é sim uma ditadura, isso é indiscutível. Quem diz que não, ou porque não se interessa pelo assunto, e é um direito de todo mundo, então não está nem preocupado se é ou se não é, ou prefere desenhar o mundo conforme seus desejos, né? É claro que a Venezuela é uma ditadura. Aliás, Hobsbawm, dos maiores marxistas do século XX, morreu já no século XXI, com avançada idade, farto de dias, né? Ele falava do embuste, que era associar o governo venezuelano a qualquer ideia de revolução. Mas uma ditadura como outra qualquer da América Latina. E aí, Ronald?
Mas aí, Dan, nós vamos
descansa ter... tanto assunto, né?
É, assunto pra caramba. Só pra destacar que daqui a pouco nós vamos ter entrevista coletiva do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Deve falar, claro, a respeito das mudanças nos ministérios e principalmente se há ou não algo perigoso acontecendo nessa relação e nessas mudanças e os motivos que levaram a essa mudança. Quero fazer só um destaque da área econômica, que é importante, um número importante divulgado de contratações, o melhor desde o início da série histórica de 1992, com 400 mil registros de carteira assinada no mês passado, e é um número importante. Em contrapartida, número divulgado pela Fundação Getúlio Vargas do IGPM, uma alta também, uma das maiores da história. Desde 1994 não havia uma alta tão importante, e é o índice que reajusta aluguéis, algo acima dos 30% para quem tem reajustes com database agora. Então, um número que chama a atenção, o aumento de carteiras assinado, que é muito importante para a economia. Em contrapartida, o número de inflação que chamou a atenção, batendo em 2,9% no mês de fevereiro, que chama é um destaque negativo que a gente precisa ficar atento, e vamos falar também sobre isso aqui. Esses e outros temas no Bandeirantes Acontece, que está começando agora.
Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
Meu caro amigo João Mosquim, boa tarde para você. A Venezuela foi citada porque falamos exatamente das diversas posições da política externa brasileira ao longo dos anos, né? E citávamos aqui o Marco Aurélio, que se recusava a admitir que a Venezuela é uma ditadura, né? Ou seja, é uma posição ideológica. Ele que não era chanceler, mas tinha uma condição de grande assessor internacional do Lula, assim como o Celso Amorim pensava a mesma coisa, não é? Assim como a Hoffman pensa a mesma coisa. E é um equívoco, um lamentável equívoco, não é? Um desrespeito, inclusive, com o povo da Venezuela.
Ô Zaidan, posso só fazer um detalhe antes do início do seu comentário, para as pessoas, favor, que nos acompanham agora na prestação de serviço. Na Alameda Barão de Limeira, no centro da cidade, os bombeiros confirmaram um incêndio no prédio do jornal Folha de São Paulo, né? E sem vítimas. E segundo a colunista Mônica Bergamo, disse há pouco, confirmou agora há pouco, inclusive para o André Basbaum, que estava aqui com a gente a semana passada, né, na entrevista que fizemos com a doutora Natália, confirmando que está controlado, e principalmente a parte mais importante, sem vítimas, esse incêndio. Só para não deixar de dar, claro, essa informação antes de iniciarmos uma nova etapa aqui no jornal.
Prédio onde eu ia uma vez por mês lá entregar a assinatura, né, do recibo do pagamento, quando escrevia lá para o UOL.
Muito bom.
Mas era...
prédio histórico, e assim, jornalistas... Na minha época de faculdade não existia Google, né, Zaidan? A gente ia lá nos arquivos da Folha, do Estado, buscar as notícias, né, para a gente ter material para fazer as reportagens. Era aquele acervo maravilhoso.
Eu ia lá levar o recibo.
Você ia levar o recibo.
É uma coisa meio anacrônica lá, que o recibo tem de ser entregue pessoalmente.
Coisas da modernidade.
Impressionante.
Pois é,
tudo
que coisa, hein?
Mas você tinha de levar o recibo pelos textos no UOL lá pessoalmente.
Então, só para ratificar, o incêndio controlado, sem vítimas, 8 viaturas se deslocaram.
Mas que assustou.
É o que há de mais importante na notícia.
Graças
manda a vez,
sem vítimas. Bom, enquanto isso, nossos incêndios metafóricos, né? E hoje, os comandantes de Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição. E, interessante, essa história de colocar o cargo à disposição pode ser visto como algo protocolar, não é? Mas não só foi aceita pelo Baganel, o novo ministro da Defesa, como na nota oficial não está escrito que eles entregaram o cargo, cada um entregou seu respectivo cargo, comando da Marinha, comando da Aeronáutica, comando do Exército. E sim que eles serão substituídos. Ou seja, a nota do Braga Neto traz ali a ideia do próprio Bolsonaro de confirmar que foi uma decisão dele, eu tiro mesmo, né? Tá tudo muito bem. Até porque a saída do Pujol, chefe do Exército, que é a principal força, não significa que seja a única força relevante. Aliás, historicamente, já tivemos momentos em que houve tensão exacerbada entre Exército e Aeronáutica, principalmente no início dos anos 50, quando grande parte do Exército ainda defendia o governo Getúlio, e a Aeronáutica, até pelo que aconteceu lá no atentado contra o Carlos Lacerda, queria a saída imediata do Getúlio Vargas. E houve tensão entre as forças, como houve um pouco depois na posse do Juscelino, garantida pelo Marechal Lott. Foi Lott quem garantiu a posse do Juscelino. Aliás, a história brasileira é repleta de participações das Forças Armadas no que acontece na política, seja para defender a continuidade democrática, como foi o caso do Lott, na defesa da posse do Juscelino, defesa que foi essencial para que o Juscelino tomasse posse, seja em intervenções, aliás, a primeira delas, a que inaugura a República. A República é inaugurada no Brasil numa quartelada, no Rio de Janeiro. Deodoro, que aliás não achava que o Brasil e República fossem compatíveis, interessante isso. E ele, no entanto, proclama a República muito mais em defesa da corporação. E acaba se tornando o primeiro presidente da República do Brasil. E renunciou. O primeiro foi um militar e renunciou. O segundo militar, Floriano Peixoto, que fechou tudo. E assim a participação das Forças Armadas no que acontece na política brasileira, a Revolução de 30 é um exemplo cabal, né? A chamada Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder. O Estado Novo, quando é dito a Getúlio, será com você ou contra você, escolha. E ele diz, será comigo, e permaneceu no poder. Então, é uma participação ativa, historicamente ativa. Agora, os comandantes das três forças entregam seus cargos, desta vez, e a demissão do ministro da Defesa ontem, num momento diferente, atípico, porque são os generais, brigadeiros e os almirantes destes tempos, o alto comando militar, aqueles que estão na ativa, dizendo as Forças Armadas não participarão de ações políticas, não terão partido, não se envolverão em qualquer tipo de aventura. É claro que esse acontecimento, é bom lembrar que ministro da Defesa demitido, não substituído por alguma razão, demitido, sem que tivesse entregado o cargo, sem que tivesse pedido para sair por alguma razão, saúde, cansaço, seja o que for. A última vez foi em 1977, quando Ernesto Geisel impede que a então chamada ala dura, que era contra a ideia de abertura do regime e de início do processo de redemocratização, início do processo que, ao fim, entregaria o poder aos civis, o Geisel teve de demitir o Silvio Frota e conseguiu apoio de vários comandantes militares para impedir que seu governo fosse derrubado e a abertura fosse cancelada. Geisel teve de bater forte, porque senão ele e o processo de abertura iriam para o espaço. E agora acontece numa outra direção. O Bolsonaro estava incomodado há tempos com o general Pujol, o chefe do exército, Edson Leal Pujol, porque ele queria do Pujol manifestações políticas mais ou menos parecidas com aquelas do Vilas Boas, relacionada ao que o Supremo decidiria sobre o Lula. E o Edson Leal Pujol também não fez o que o governo esperava, o que o Palácio do Planalto esperava, quando o Bolsonaro insinuou que o estado de defesa poderia ser decretado. O estado de defesa precede o estado de sítio. Expressão, aliás, errada, que foi usada pelo presidente de maneira equivocada, errada. Estado de sítio, ele vem depois do estado de defesa e o Brasil não está nem em um nem em outro. E ambos só podem ser decretados com autorização do Congresso Nacional. Então, a mudança no comando militar que está ocorrendo não significa que venha aí um estado de defesa. Muito, 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 muito menos um estado de sítio. Porque o Congresso tem de aprovar estado de defesa ou estado de sítio. E se o fizer sem as razões que a Constituição prevê, o Supremo pode derrubar uma autorização do Congresso se não enxergar na situação qualquer motivação prevista na Constituição para que se decrete o estado de defesa. Menos ainda o estado de sítio, que é uma situação posterior, ambos com prazo estabelecido e possibilidade de renovação pelo mesmo prazo, também estabelecido no texto constitucional. Não há estado de defesa sem autorização do Congresso. E não há estado de defesa, menos ainda de sítio, se não houver, dentro do Supremo, a compreensão, a concordância de que há motivos previstos na Constituição para que um ou outro seja decretado. Então, isso é muito mais um blefe. Mas houve incômodos acumulados. Primeiro, com esta história de sugerir um estado de defesa. Segundo, com aquela expressão, meu exército. Por isso, ontem nós enfatizamos aqui, Sônia, Ronald e eu, e também o nosso convidado de ontem, o professor Cláudio, que a parte essencial do texto, aquela nota, na verdade, curta, publicada pelo ministro da Defesa que havia acabado de ser demitido, era exatamente o trecho em que ele enfatizava que as Forças Armadas continuam no seu papel de instituição do Estado. E Estado e governo não se confundem. O governo está. O governo é eleito, tem um mandato, tem um período. O Estado é. O Estado é permanente. Os governos vão e vêm. Chegam e saem. Os governantes são eleitos, terminam seus mandatos. Alguns renovam seus mandatos, são reeleitos. E depois, tchau, o Estado permanece. As Forças Armadas, enfatizou Fernando Azevedo, pertencem ao Estado. Funcionam como instituição de Estado e não de governo. Não podem ser misturadas com projetos políticos, partidos políticos, ideais políticos, exclusivamente com o Estado e com o papel que lhe atribuiu a Constituição. Podemos discutir se o papel é o ideal? Sim. A Constituição poderia ter dado mais atribuições às Forças Armadas? Por exemplo, no combate à criminalidade armada até os dentes? Sim. Mas para as Forças Armadas, quem define isso é a Constituição. Não são os generais, os almirantes, os brigadeiros. E nem o presidente da República. As atribuições estão definidas na Constituição. Agora, parece haver, aqui é uma especulação, mas parece haver um certo contentamento em demitir um general. Talvez algum processo psicológico de demitir um general da mais alta graduação do Exército Brasileiro. E dentro das Forças Armadas, há a ideia também de a sucessão obedecer ao tempo. Por exemplo, o Pujol é de uma turma anterior ao Braga Neto. E, embora os generais já tenham servido sob o comando de civis do Ministério da Defesa, aliás, ministros muito ruins que houve no Ministério da Defesa, alguns sem nenhum conhecimento do assunto, e foram colocados lá, às vezes, até como provocação às Forças Armadas. Mas eles respeitaram silenciosamente, lidaram com aquele sujeito passageiro. Agora, é esquisito para um general que alguém com uma carreira menor ocupe um cargo superior. É natural e protocolar a entrega dos cargos, mas ficou evidente, ficou claro, que desta vez não foi apenas um movimento protocolar. Os cargos estão à disposição, estão sempre à disposição. Quando ministros, por exemplo, colocam um cargo à disposição do presidente, é protocolar, o cargo está sempre à disposição. O presidente pode demitir o ministro quando bem entender. Mas o fato é que desta vez havia e há um descontentamento. O recado é: as Forças Armadas não estão dispostas, minimamente dispostas, a participarem de qualquer ação política que vá além do seu papel constitucional. E por que bravata quando Bolsonaro fala em estado de defesa? Porque, insisto, ele não pode decretar a bel prazer. Ele tem de contar com o aval do Congresso e as motivações têm de ser convincentes perante o Supremo Tribunal Federal. O que dizer, então, de estado de sítio? Nada disso vai acontecer. Alguns, inclusive, que têm vasto público, que têm leitores, milhares, milhões de leitores em redes sociais, etc., devem ter a responsabilidade de não saírem dizendo que há um golpe em curso. Bobagem. Não há golpe, não há qualquer movimento de exceção para instalação de regime de exceção sem armas. E aqueles que detêm as armas estão dizendo nenhuma chance. Nem querem saber disso. Não querem esse abacaxi. Não pretendem. Não almejam. Não têm o objetivo de. E não dirão sim porque é uma ordem, se a ordem for incompatível com aquilo que o Estado atribuiu às Forças Armadas por intermédio da Constituição. A Constituição brasileira é ideal, é maravilhosa? Não, mas é a que está vigente. E é ela que deve ser respeitada pelas Forças Armadas. Infelizmente, ela muitas vezes é vilipendiada até no Supremo, seu guardião. No Congresso. Infelizmente, várias e várias vezes o guardião da Constituição a desrespeita, o Supremo. Mas as Forças Armadas, desde a promulgação da Constituição, em nenhum momento desrespeitaram sua atribuição, seu papel estabelecido pela Constituição. Em nenhum momento. E estão dizendo que não farão isso agora. Mas isso também tem a ver com o movimento político. Porque talvez a escolha menos falada, mas talvez a mais emblemática das mudanças feitas no Ministério, seja a escolha da deputada federal Flávia Arruda para a Secretaria de Governo da Presidência da República. Porque Flávia Arruda, que começou na política ontem, né? 2014, substituindo às pressas seu marido José Roberto Arruda, que não pôde se candidatar ao governo porque, do Distrito Federal, porque foi considerado ficha suja pelo envolvimento naquela operação Caixa de Pandora, né? Que foi o chamado Mensalão do DEM. Temos Mensalão do PT, Mensalão do PSDB, aquele do Eduardo Azevedo, Mensalão do DEM, lá no Distrito Federal, e o José Roberto Arruda tentou ser candidato ao governo do Distrito Federal, não pôde, e ela então entrou como vice na chapa do Jofran Frejá. Perderam no segundo turno. Mas foi a entrada da Flávia Arruda na política. Foi eleita com muitos votos para os padrões lá do Distrito Federal, mais de 121 mil votos. E interessante a sua ascensão rapidíssima, porque ela simplesmente, até esse convite, era presidente da Comissão Mista do Orçamento. O Centrão emplacou seu nome. Ela é muito ligada ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara e expoente do Centrão. Mas será que apenas um cargo no governo significa uma entrada mais forte do Centrão? Depende do cargo. Por quê? Flávia Arruda será responsável na Secretaria de Governo da Presidência da República pelas negociações com o Congresso para a distribuição de cargos e de verbas. Papel essencial, fundamental. Não bastasse esse monstrengo que chamaram de orçamento, que é, na verdade, uma coleção de armadilhas, o orçamento aprovado agora, o Centrão passa a contar com uma aliadíssima, alguém que ele, Centrão, colocou lá, Arthur Lira colocou lá, na Secretaria de Governo da Presidência da República. Então era preciso mostrar, quando o presidente abre mão, tá bom, não dá mais para segurar o Ernesto Araújo, entreguem na bandeja Ernesto Araújo, coloque aí o sujeito que o pessoal no Itamaraty gosta, e que é sereno, e que não vai, provavelmente não vai, sair pelo mundo com bandeiras ideológicas. Entreguem na bandeja. E, ao mesmo tempo, coloca uma indicação do Centrão na Secretaria de Governo da Presidência, era preciso acenar para o seu eleitorado fiel, em parte fanático, a ideia de que o governo continua livre de influências terceirizadas. E o presidente pode continuar dando murros na mesa e mandando embora até um general ministro da defesa. E ele queria a cabeça do Pujol por conta daquelas coisas todas e o Fernando Azevedo dizia não. Não. Não concordo com a substituição no comando do Exército. E agora foi de lavada. Sai o ministro e sai o comandante do Exército, de quebra, numa manifestação importante, porque Marinha e Aeronáutica não estavam provocados a mudanças, mas foram juntos com o Pujol. Uma demonstração importante de unidade de posição dentro das Forças Armadas. Mas, basicamente, a ideia era, chegou a Flávia, ou seja, chegou a indicação do Lira, saiu o Ernesto Araújo, de quem a base lá do Bolsonaro gosta tanto, mas em compensação coloca o Braga Neto, que é um fiel aliado. Chefe da Casa Civil, chefe da Casa Civil é o gerentão. Aquele papel que, aliás, ganhou importância no regime militar com Golbery do Couto e Silva. Golbery era o articulador. Ele, por exemplo, que inventou aquela história de P. Todo partido tem que ter um P. Que era uma maneira de obrigar o MDB a mudar a sua sigla. Não é? Aí o MDB acrescentou um P, virou PMDB. Mas ele era um articulador. Ele, inclusive, conseguiu fazer com que alguns movimentos nos partidos de oposição ocorressem naquele período de abertura, já no governo Figueiredo. Então, você tem Zé Dirceu, quando foi escolhido pelo Lula para ser o ministro-chefe da Casa Civil, era um sinal de poder. Esse é o gerente, conversem com ele. Depois, quando Dirceu caiu em desgraça com o Mensalão, aliás, faz tanto tempo que muita gente que nasceu em 2005 já vai poder votar para presidente na próxima eleição, se quiser. Faz parte do grupo que tem a possibilidade, né? O voto é facultativo. O Lula pedindo desculpas e dizendo que foi esfaqueado pelas costas. E ali parecia um recado claro de que ele não sabia do que José Dirceu estava comandando, coordenando, armando na história do Mensalão, revelada lá naquela entrevista feita pela Renata Loprete com o Roberto Jefferson. E aí depois veio a Dilma, por isso ela ganhou a alcunha de gerentona, porque na chefia da Casa Civil, o sujeito, ele manda nos ministérios, ele inclusive filtra o que chega ao presidente. E ele diz, ele tenta coordenar todos os ministérios numa só direção. É quase um primeiro-ministro. E o Braga Neto vinha sendo, até agora, esse gerentão. É muito próximo, pois, do presidente. Mas é visto nas Forças Armadas como um cara muito profissional e absolutamente fiel às posições das Forças Armadas. Mas agora ele é o ministro da Defesa, né? É próximo do Bolsonaro muito mais que o Fernando Azevedo. Mas não vejo a menor chance de que também Braga Neto ou o general Ramos concordem com qualquer movimento para além da legalidade.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.